Pronto, ok. Ora.
Agora tenho que desligar.
Então, muito bom dia a todos. Estamos hoje aqui connosco no grupo de audiências a Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares, representados pela doutora Patrícia Cavaco, presidente da direção, doutora Vera Pires, vice-presidente, e o doutor Sérgio Gomes. Portanto, o assunto que a associação nos traz hoje aqui são questões relativas ao farmacêutico hospitalar. Já devem ter tido acesso à nossa grelha de tempos, portanto vão ter direito a 10 minutos de uma intervenção inicial que pode ser feita por uma ou repartida entre os elementos que estão presentes. Depois passaremos a palavra aos grupos parlamentares aqui presentes, 5 minutos cada um, que farão considerações e questões, e voltaremos aos 10 minutos de intervenção, neste caso final, para terminarmos a nossa audiência. Portanto, passava agora a palavra à Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares.
Muito obrigada. Bom dia a todos. O que nos traz hoje aqui, efetivamente, é falar sobre, não sobre a Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares, mas sobretudo dos farmacêuticos hospitalares, que nós representamos quase a maioria dos todos os farmacêuticos hospitalares que exercem funções em serviços do SNS e não só em Portugal. Só rever aqui a missão da APFH, claramente nós somos uma associação que tem por missão a formação dos farmacêuticos hospitalares, porque é impossível nos 9 anos que temos para ser farmacêuticos hospitalares especialistas, é impossível abarcar todos os temas que efetivamente tratamos no nosso dia-a-dia, assim como toda a inovação que vai aparecendo. No entanto, não invalida que possamos lutar pela valorização daquilo que é a carreira de farmacêutico hospitalar. Onde é que está o farmacêutico hospitalar? Em vários sítios, centros de saúde, e hoje em dia temos uma realidade diferente de há um ano atrás. Nós estamos praticamente todos os hospitais integrados em unidades locais de saúde, portanto, claramente aqui uma aposta também do farmacêutico hospitalar em centros de saúde, perto onde está o doente. Nos cuidados hospitalares, quer sejam em hospitais gerais, universitários, especializados, privados, mas também estamos presentes noutros locais, clínicas de diálise, centros penitenciários, psiquiátricos, cuidados continuados, cuidados paliativos. Os serviços farmacêuticos hospitalares têm por objetivo um conjunto de atividades exercidas em organismos hospitalares ou serviços que estão ligados a estes organismos e de referir aqui, salientar que são departamentos com autonomia técnica e científica e que estão sujeitos à orientação dos órgãos de administração dos hospitais. Portanto, dependemos do Conselho de Administração, aos quais respondem pelo seu exercício. Asseguram também aquilo que é a terapêutica medicamentosa aos doentes, nas várias vertentes, nomeadamente na qualidade, efetividade e segurança dos medicamentos. E quero realçar aqui a efetividade e a segurança, porque cada vez temos mais medicamentos inovadores e nem sempre uma inovação é uma boa inovação. E a efetividade tem de ser medida na população real, com dados de vidas reais. E estamos integrados em equipas de cuidados de saúde. Nós não exercemos as nossas funções sozinhos, nós exercemos-las sempre dentro, incluídos numa equipa multidisciplinar. Este é o decreto-lei que veio definir o regime legal da carreira especial farmacêutica, assim como as habilitações para a integração na mesma. E aplica-se a todos os trabalhadores integrados na carreira especial farmacêutica com vínculo de emprego público na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas. As nossas atividades são muitas. Habitualmente são referidas as áreas de suporte, seleção, aquisição, gestão de estoques, armazenamento e conservação, bem como reembalagem, preparação e produção de medicamentos. Estas são áreas mais de compounding, não administrativas, porque nós olhamos sempre para o medicamento do ponto de vista clínico, portanto, assim, sempre que fazemos seleção é do ponto de vista clínico, mas também temos aqui atividades clínicas que incluem uma série de atividades relacionadas com aquilo que se chama a farmácia clínica ou seguimento farmacoterapêutico, aqui mais virado para o doente. Revisão da medicação, aconselhamento de doentes, mas também de profissionais de saúde, que várias vezes nos colocam questões de como administrar, como diluir, quais os efeitos secundários mais frequentes, farmacocinética clínica, suporte nutricional, farmacovigilância, informação de medicamentos, entre outros, e elaboração de protocolos terapêuticos tão importantes para uma racionalização daquilo que é a terapêutica medicamentosa e também de dispositivos médicos nos hospitais. Estamos, como disse, integrados numa equipa multidisciplinar, habitualmente médico, farmacêutico e enfermeiro. Cada um de nós olha para o doente do seu ponto de vista. Portanto, nós temos complementaridade de conhecimentos, mas o que pretendemos é sempre uma confluência de opiniões e o melhor para o doente. Não esquecer que esta responsabilidade vem sendo cada vez mais acrescida e o que nós pretendemos na articulação com esta na equipa multidisciplinar é ganhos em saúde para o doente. É isto que é sempre o nosso objetivo final. E, de facto, o que nós pretendemos, temos claramente doentes cada vez mais complexos, com multimorbilidade, polimedicados, e a abordagem do tratamento do doente, se não for efetuada da maneira que nós percepcionamos que deve ser, integração em equipas multidisciplinares e abordagem deste tipo de problemática em doentes complexos, não vamos conseguir ter ganhos em saúde. Na decisão terapêutica, é preciso ter todos estes fatores em conta. Terapêuticas prévias, função renal, função hepática, tudo isto é sempre discutido em reuniões multidisciplinares e estão a ver aqui que já para que um doente faça um medicamento, toda a complexidade de decisões que nós temos que tomar no nosso dia-a-dia e a responsabilidade dessas mesmas decisões. Não esquecer que os serviços farmacêuticos geram a segunda maior rubrica orçamental, não é um custo que seja nosso, é um custo dos serviços clínicos que utilizam o medicamento, mas que tradicionalmente é gerido pelo farmacêutico hospitalar. Em alguns casos, em alguns hospitais, atualmente, esta é a primeira rúbrica, a despesa com a medicação ou dispositivos médicos. Em alguns hospitais deixaram de ser os recursos humanos e passou a ser os medicamentos. E também olhando aqui para, esta é uma notícia de 2023, de julho de 2023, mais 260 medicamentos inovadores entraram no sistema de saúde em Portugal em 5 anos. Portanto, mais um ano, mais inovação. Esta inovação tem que ser avaliada. Temos que perceber se quando o doente faz o medicamento ou a nova tecnologia de saúde, temos que confirmar e aferir se de facto há um benefício em termos de inovação. E estas são as classes terapêuticas com maiores encargos, claramente aqui a oncologia e os antivíricos, aqui nos doentes com infecção por VIH, são aqueles que têm o maior custo em termos de encargos de medicação. E estes são aquilo que a Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares considera que sejam os pilares da farmácia hospitalar, sempre com a sustentabilidade e os resultados em saúde como teto da nossa casa. E, tendo em conta esta complexidade, a verdade é que não temos visto essa complexidade ou essa responsabilidade refletida naquilo que são as nossas posições remuneratórias e os nossos salários. Estamos muito abaixo daquilo que é as posições remuneratórias em qualquer uma das classes farmacêuticas que, em comparação, por exemplo, com os nossos colegas espanhóis, com os nossos colegas franceses, com os nossos colegas italianos. Temos uma tabela salarial desde 1999 sem atualização e não reflete de todo aquilo que nós atualmente estamos a fazer em termos de complexidade. E depois surgem estas notícias que vêm surgindo já há cerca de 2 anos, em que temos greves, temos farmacêuticos a colocarem escusas de responsabilidade à nossa Ordem dos Farmacêuticos, temos o próprio bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, que nós, se tivermos mais farmacêuticos, conseguimos uma maior poupança, e temos pessoas a sair do SNS e mesmo de farmacêutico hospitalar, porque de facto não vêem refletida a valorização do trabalho que fazem no seu dia-a-dia. E estes são alguns dos nossos desafios, e o maior desafio vai ser, sem dúvida, a retenção do talento que nós geramos. A residência farmacêutica foi criada e foi criada há mais anos, mas foi iniciada em 2023, e a verdade é que nós não sabemos se no final de 2026 nós vamos conseguir todo o talento em que nós investimos para esses residentes que vão sair e que vão ser especialistas em farmácia hospitalar. Termino aqui a minha intervenção e passo aqui à minha colega Vera Pires.
Ai, no vermelho. Bom dia, obrigado por nos terem recebido. Só em complementariedade do que a minha colega a doutora Patrícia acabou de dizer, e queria reforçar que nós não somos, obviamente, sindicato, e como iniciámos esta nossa apresentação, nós somos uma associação de farmacêuticos hospitalares com intuito formativo e não temos qualquer ligação a questões sindicais, mas obviamente estas questões afetam-nos diariamente nos hospitais e afetam os farmacêuticos hospitalares. Por isso, deixava aqui algumas questões e algumas perguntas no ar que talvez possam ser tema para a nossa discussão a seguir. Como é que foi possível chegarmos aqui e deixar estes profissionais de saúde com uma formação especializada de 9 anos, com um salário de 1999? Como é que foi possível que a criação da carreira tenha deixado 87% dos farmacêuticos do SNS na base da carreira e não tenha sido ainda reposta feito este reposicionamento? Como referi, nós não somos sindicato, mas realmente, e como acabei de dizer, estas questões acabam de nos afetar no dia-a-dia e na nossa prestação de cuidados, lá está, porque não conseguimos reter o talento, porque não conseguimos contratar farmacêuticos, e isto, estas questões acabam por estar na ordem do dia e também na nossa associação e com os farmacêuticos hospitalares. Portanto, tinha aqui também a questão de as negociações que o nosso sindicato tem tido ou tem tentado ter com o Ministério da Saúde já foram adiadas 4 vezes, portanto ficamos um bocadinho frustrados como farmacêuticos do SNS que não haja esta atenção por estes profissionais que tanto deram e vão continuar a dar ao nosso SNS. Também uma questão que nos entristeceu muito, houve aqui uma possibilidade a semana passada de repormos estas injustiças de 25 anos, agora já em 2025, com as votações do Orçamento de Estado de 2025, houve três iniciativas de vários partidos para realmente a valorização do farmacêutico do Sistema Nacional de Saúde. E essas votações foram votadas contra de alguns partidos e houve abstenção de outros. Acho que claramente o farmacêutico do SNS é uma mais-valia para o Sistema Nacional de Saúde. Nós percebemos que todas as carreiras têm que ser revistas, mas tem que chegar a nossa vez e nós estamos há 25 anos à espera. Portanto, eu percebo que todas as carreiras, e bem, e todos os profissionais de saúde têm que ser valorizados, mas também têm que chegar a nossa vez. E 2025 poderia ter sido a nossa vez. Também só chamar a atenção aqui que em 2023 houve uma petição que recolheu 9 mil assinaturas, que está para ser discutida em Assembleia da República, que continuamos, há um grupo que está dedicado a isso. Nós apenas somos colegas e chamamos a atenção para que realmente há esta petição também para a valorização do farmacêutico, que até agora ainda não foi tomada com atenção. Era só isso. Obrigada.
Muito obrigada por esta intervenção inicial. Agradecer à doutora Patrícia Cavaco e à doutora Vera Pires. Passaria agora a palavra aos grupos parlamentares aqui presentes, passando desde já ao Partido Social Democrata e à senhora deputada Andreia Bernardo, por favor.
Muito bom dia, cara senhora Presidente, caros deputados, senhores representantes da Associação Portuguesa dos Farmacêuticos Hospitalares, e antes de mais gostaria, em nome do PSD, de agradecer à Associação por estar hoje aqui presente e também as preocupações que hoje aqui nos trouxeram, como também os alertas que hoje aqui nos trouxeram não são novos, infelizmente, mas é uma vez mais também preocupante a situação que aqui nos trazem. E acima de tudo gostaríamos de falar sobre a valorização da vossa profissão, porque sabemos que é muito importante, tal como hoje aqui nos disseram, que não há um hospital sem médicos, como também não há médicos sem medicamentos. E também não há medicamentos sem farmacêuticos, sem a vossa profissão. Daí sabermos que no Sistema Nacional de Saúde, e não só na saúde em Portugal, é todo um ecossistema e que todos são essenciais e vocês também são essenciais. Por isso a valorização da vossa profissão também é essencial para nós. E o vosso trabalho vai muito além do que entregar um medicamento, e como hoje aqui já o disseram, e o PSD tem isso bem presente, o vosso trabalho vai também no aconselhar, como também às vezes no pensar o que é melhor para os médicos, para os doentes, como também para o hospital. E como aqui já o disseram, e já temos vindo aqui a discutir, em algumas comissões, muitas vezes a percentagem orçamental de um hospital vai para o vosso trabalho e vai, acima de tudo, para as farmácias hospitalares, daí ser muito importante a valorização das vossas preocupações. E sabemos que os farmacêuticos no SNS não são valorizados as vossas carreiras desde 1999, algo que nos choca naturalmente, que não foi revista estas carreiras e que são cerca de 1000, mas também existem o problema das escusas de responsabilidade, que também nos preocupa muito. E preocupa-nos aqui ao PSD, que desde o início deste mandato que tem existido um grito de alerta. E esta importância da valorização está naturalmente explanada e está naturalmente a ser trabalhado pelo Governo. E dizer-vos, gostaríamos de vos dizer em nome do PSD, que esta é uma preocupação que está em cima da mesa e sabemos que estão a existir negociações sindicais, quer também com os sindicatos, quer também com esta valorização, com esta carreira, e é isso que nós podemos afirmar hoje também, que esta é uma prioridade para nós, para o PSD e para o Governo. E que acreditamos mesmo, são muitas carreiras, e dizer-vos também que nos choca que como é que nós chegámos aqui no Sistema Nacional de Saúde, muitas carreiras não eram revistas, não eram olhadas, os doentes eram quase postos de lado, porque acima de tudo, quando só olhamos para o doente e não olhamos para o médico, o doente fica para segundo plano, têm que ser acima de tudo valorizados, por isso podem contar connosco para esta valorização e o Governo está muito ciente do que está a acontecer e vai chegar a vossa vez, como está a chegar a vez de todas as carreiras que estamos a olhar e também esta é uma delas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Passaria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Senhora Deputada Mariana Vieira da Silva, por favor.
Ah, então desliguei, peço desculpa. Mas agora não vou conseguir... vou abreviar. Desculpem lá, vou só abreviar. Queria saudar-vos, dizer que é com gosto que estamos de novo convosco e não posso deixar de dizer que não é verdadeiro a ideia, independentemente de uma vontade de valorização profissional, não é verdadeira a ideia de que não tenha acontecido nada nesta carreira, desde logo porque ela foi criada em 2017, antes disso não existia, era uma carreira técnica superior no campo da saúde, igual às outras, e além disso teve em 2023 um grande reforço com o primeiro internato do farmacêutico hospitalar que permitiu, a primeira residência, não é, internato, que permite reforçar o número de farmacêuticos hospitalares nos nossos hospitais. E por isso julgo que isso expressa bem a compreensão, a forma como o Partido Socialista olha e valoriza a diversificação das profissões em saúde e o facto dos hospitais serem cada vez mais estruturas que não são uma ou duas profissões ou uma ou duas ou três, mas uma rede importante de qualificações diferentes, de trabalho em equipa, de valorização dessas carreiras. E a primeira pergunta que eu gostaria de vos colocar vai não para estas dimensões mais de carreira que temos estado aqui a discutir, mas mesmo para um debate que nós vamos tendo, mas sempre muito a medo, sobre o ato em saúde e sobre a forma como vocês olham para as funções que hoje têm nos hospitais e veem se elas podem ser aumentadas ou não, se o espaço das funções que hoje vos são entregues é aquilo que vocês consideram que é coincidente com a formação profunda e detalhada que têm, ou se quando olham para os atos em saúde entendem haver mais espaço de participação dos farmacêuticos hospitalares. Este é um debate absolutamente central na organização dos sistemas de saúde e nenhuma lógica corporativa ou outra nos pode desviar de sabermos que temos em Portugal uma distribuição do trabalho nos hospitais que é muitas vezes excessivamente médico-cêntrica, dando menores responsabilidades a outros profissionais de saúde com formações específicas. Eu gostaria de vos ouvir um pouco sobre isto, porque uma dos segredos na organização do trabalho num hospital pode ser precisamente a diversificação de profissões e a criação de um trabalho em rede e em equipa que possa ser mais frutífero. Queria também perguntar se, fazendo agora o balanço das residências de 2023, da forma como elas se distribuem em todo o território e do trabalho que os residentes, não sei se este é o termo que utilizam, fizeram, de que forma é que valorizam e entendem que decorreu, no fundo, esta primeira residência de farmacêuticos. O Governo assinou com os sindicatos da administração pública um acordo, na sequência, aliás, de um acordo que já existia, que define como prioridade as carreiras não revistas. E o Partido Socialista não é por ter passado à oposição que deixou de entender que a prioridade da revisão de carreiras devem ser as carreiras não revistas. E por isso temos sempre sinalizado, quer do ponto de vista do orçamento, quer antes disso, se fosse necessário um orçamento retificativo para o efeito, que, além dos compromissos eleitorais, se deve olhar para as carreiras não revistas. Em qualquer caso, e tendo esta carreira 7 anos, é o momento de se procurar fazer um balanço sobre a carreira que foi desenhada, em duas dimensões. Na dimensão do desenho da carreira, é ou não adequado, e noutra dimensão, essa mais difícil, que é se a progressão na carreira tem acontecido em ritmo suficiente para que o desenho original da carreira tenha sido aplicado. Quando nós olhamos para os períodos de ausência de progressão na carreira dos últimos anos, depois da crise financeira, temos destacado, do lado do Partido Socialista, a necessidade de fazer equiparar as soluções que vão sendo encontradas para algumas classes profissionais, para todas as classes profissionais. Neste momento, um dos problemas que aqui nos trazem, e eu talvez possa verbalizar de forma um bocadinho mais detalhada do que aquilo que fizeram, é um sentimento de injustiça relativa que podem sentir face a carreiras que foram revistas e as vossas não foram. E eu queria saber que impacto é que duas dimensões que foram aprovadas nos últimos anos, o acelerador de carreiras e a revisão do CEADAP, vão ter nas vossas carreiras. Do ponto de vista do funcionamento dos hospitais, como é que eles estão a olhar para estes dois instrumentos que pretendiam precisamente o objetivo de acelerar a progressão na carreira para quem já entrou na administração pública há mais anos e teve períodos longos de congelamento, se está ou não a ser aplicado um decreto-lei que se aplica a todas as profissões, a todas as carreiras e, portanto, também à de farmacêutico hospitalar. Por isso, queria especificamente saber como é que o acelerador e o novo CEADAP vão impactar na progressão da vossa carreira.
A senhora deputada podia contar.
Pronto, e é mesmo
favor,
para
tempo
concluir,
inicial.
Sabendo o que têm de combinações com o governo sobre negociações, se têm ou se não têm, e como é que olham para esse calendário que têm diante de vós. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passaria agora a palavra ao partido do Chega. Com o senhor deputado Rui Cristina. Faça favor.
Está ligado. Muito bom dia a todos. Quero cumprimentar a Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares, cumprimentar também o senhor presidente, os caros e caros deputados aqui presentes. Agradecer também aqui o pedido da audiência. Como nós sabemos, os farmacêuticos hospitalares, os farmacêuticos têm uma longa história, notável história em Portugal, desde a criação da Sociedade Farmacêutica em 1835 até à constituição da Ordem dos Farmacêuticos em 1972. Fazendo aqui uma pequena resenha histórica, nos hospitais, antes de 1980, os farmacêuticos, juntamente com os médicos, e administradores eram os únicos licenciados com responsabilidades diretamente ligadas à gestão de medicamentos e análises clínicas. Posteriormente, o aparecimento de outros licenciados nos hospitais, foi criada a carreira de técnicos superiores de saúde, onde foram colocados farmacêuticos. No entanto, a falta de vagas levou os hospitais a contratar farmacêuticos fora da carreira, que é o que tem vindo a acontecer, como técnicos superiores de saúde. E passados mais de 7 anos da criação da nova carreira farmacêutica, da carreira especial farmacêutica, em 2017, a contratação de farmacêuticos, através da carreira de técnicos superiores, continua a acontecer, que é o que nos cria aqui alguma indignação ao grupo parlamentar do Chega. Também quero realçar que os farmacêuticos, especificamente do Serviço Nacional de Saúde, os farmacêuticos hospitalares asseguram a qualidade, a segurança, como já aqui foi dito, a eficácia dos medicamentos, gerindo aproximadamente 25% do orçamento do Estado para a Saúde. Mas apesar destas enormes responsabilidades, a tabela salarial, a vossa tabela salarial, não tem sido atualizada desde 1999. Pode-se ter criado a carreira especial, pode-se ter criado também o que aqui já foi referido relativamente a, agora não falta-me aqui a expressão certa, a residência, exatamente, hospitalar, mas a carreira não foi, a carreira salarial, ou seja, a tabela salarial não foi atualizada. Um exercício comparativo, que se nós fizermos aqui com Espanha e com França, demonstra que o vencimento dos farmacêuticos é idêntico ao dos médicos, o que manifestamente não acontece aqui em Portugal. Por outro lado, também a escassez dos farmacêuticos no SNS constitui aqui um outro grave problema, porque, segundo um questionário efetuado pela própria Ordem dos Farmacêuticos, aos diretores dos serviços farmacêuticos hospitalares, seria necessária a contratação de mais 300 farmacêuticos para garantir o funcionamento adequado dos serviços. Isto é, mais 30% do que os atuais, mas aos números que nós temos, que é de 1000 farmacêuticos que estão ao serviço do SNS. O grupo parlamentar do Chega apresentou um projeto de resolução que já baixou à Comissão de Saúde, onde nós pretendemos rever a tabela salarial da carreira farmacêutica, carreira especial farmacêutica, também que estabeleça aqui um plano de contratação de recursos humanos farmacêuticos, que permita aqui o cumprimento das ações desenvolvidas nos serviços farmacêuticos hospitalares e nos serviços de patologia clínica e que impeça a contratação dos farmacêuticos através da carreira técnico superior. Ou seja, e que mantenha a política atual de abertura anual de vagas para acesso à residência farmacêutica, permita dar aqui uma resposta às necessidades do SNS. Como podem ver, é um projeto de resolução bastante bem elaborado, com os pés bem assentos na terra, sem demagogias e muito, muito, muito prático. Vamos aguardar como é que os outros partidos irão votar algo, esta pretensão, que nós, na nossa perspectiva do grupo parlamentar do Chega, é mais do que adequada e mais do que necessária se queremos que esta classe de profissionais continue a exercer o seu bom trabalho no SNS. Também, agora voltando aqui um pouco atrás, há poucos dias, como aqui foi dito, apresentamos uma proposta de aditamento ao Orçamento de Estado, que para proceder à revisão da tabela remuneratória da carreira farmacêutica e da carreira especial farmacêutica, e também que se iniciasse o procedimento para assegurar, a partir de 2027, o número de vagas anuais suficientes para a integração da carreira farmacêutica e carreira especial farmacêutica do SNS. E a verdade é que foi chumbada com os votos contra do Partido Social Democrata, do Partido CDS, abstenção de Iniciativa Liberal, abstenção do PCP, abstenção do LIVRE e abstenção do Partido Socialista. E a favor dos restantes partidos. Exatamente. Agora, há uma coisa que não entendemos. Estamos a falar de 1000 profissionais. Qual é o impacto financeiro que teria aprovar este editamento? Seria tão difícil termos aprovado algo que poderia ter mudado aqui o rumo aqui da história, uma história que é triste, uma história que desde 1999 não é revista as tabelas salariais destes profissionais de saúde? Poderia, como foi aqui foi dito, acho que estava na hora de chegar a vossa vez, como foi aqui dito aqui por quem requereu aqui a audiência. E o que nós questionamos e queremos enaltecer, é a vossa força de vontade em continuar a fazer o vosso trabalho em prol de quem mais necessita. Porque fala-se em grande desperdício no SNS. Vocês são os profissionais de saúde que asseguram que esse desperdício seja menor. Estamos a falar de um desperdício de 2 a 3 mil milhões de euros. Se realmente o Estado quer eficiência e quer segurança para os pacientes, ao ter aprovado este nosso aditamento, poderia muito bem colmatar todas estas falhas. Poderia reduzir os gastos a mais, a tal ineficiência a nível de gestão, iria garantir maior segurança para os pacientes. Por isso nós no Grupo Parlamentar do Chega não entendemos o porquê deste voto contra e o porquê de se continuar a subir para o lado. E depois vemos aqui partidos que vêm aqui a pedir a palavra. Sim, nós estamos sensibilizados, nós queremos ajudar, nós queremos fazer a diferença, mas para fazer a diferença temos que votar a favor ou temos que tomar iniciativas.
Senhores deputados, vamos continuar com alguma estabilidade na reunião, está bem? Passaria agora a palavra ao Bloco de Esquerda com a senhora deputada Marisa Matias, por favor.
Muito obrigada. Saúdo-vos também e dou-vos as boas-vindas. Peço desculpa por não ter estado na apresentação inicial. E, portanto, não vou colocar questões de uma intervenção que eu não ouvi. A razão pela qual não estive é porque tenho várias reuniões sobrepostas e peço desculpa por isso. De qualquer das formas, uso do tempo de palavra para poder dizer-vos que acompanhamos aquelas que têm sido as reivindicações ao nível da farmácia hospitalar desde há muito tempo. E se calhar estamos aqui a repetir-nos várias vezes, mas a verdade é que, de facto, os farmacêuticos e as farmacêuticas do Serviço Nacional de Saúde desempenham funções absolutamente vitais e de uma enorme complexidade. Foi aqui referido que foi criada uma carreira em 2017. É verdade, mas é verdade também que, como também já foi referido, que em termos de tabela remuneratória não houve um acompanhamento e, portanto, temos situações de enorme injustiça. Por exemplo, quando houve a transição para a carreira mais recente, mais de 87% dos trabalhadores farmacêuticos ficaram colocados na categoria base da carreira. E essa situação, antes da criação da carreira, digamos assim, era que cerca de 36% dos farmacêuticos estarem na categoria base. E, portanto, estamos a falar, de facto, de uma situação que, apesar do reconhecimento, agravou a desigualdade do ponto de vista salarial e não criou as condições para que possa haver um verdadeiro reconhecimento. E, por isso, temos apresentado também várias propostas. Também apresentámos um aditamento, agora em sede do Orçamento de Estado, que, infelizmente, também não foi aprovado. Mas, basicamente, o que defendemos é que não podemos ter farmacêuticos com 10, 15 ou até mesmo 20 anos de carreira, 25 anos de carreira, que estejam a ganhar menos quando fazemos uma análise comparativa do que aquilo que ganhavam no início da sua carreira. E, portanto, precisamos de facto rever a carreira, das perspectivas, da progressão e sobretudo da tabela remuneratória, porque senão a consequência é muito simples: ficamos com cada vez maior dificuldade em ter farmacêuticos no Serviço Nacional de Saúde, e é, como dissemos, uma função absolutamente vital. Como disse no início, peço desculpa não ter assistido, não vos vou colocar questões porque não ouvi a intervenção inicial, procurarei ouvi-la agora a partir da gravação e agradeço mais uma vez a vossa presença.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu relembro que ao meio-dia temos outra audição, portanto, eu sei que os apartes fazem parte desta discussão, mas temos tido sempre reuniões, sempre com uma base elevatória e pedi aos senhores deputados para continuarem a fazê-lo. Passaria agora a palavra à delegação aqui presente para as suas considerações finais e para responder a algumas perguntas dos senhores deputados. Façam um favor.
Ora, eu se calhar vou começar e depois os colegas que pretendam intervir podem intervir. Relativamente à valorização da profissão e aquilo que foi referido pela deputada do PSD, de facto, falta-nos essa parte da valorização. Toda a gente reconhece que o nosso trabalho efetivamente contribui para haver ganhos, não só em saúde, mas também em ganhos efetivos em termos de poupança. Contribuímos não só os médicos, mas também nós. E onde há um... não pode haver um medicamento sem haver... Onde há um doente, há um medicamento. E onde há um medicamento, há sempre um farmacêutico hospitalar ou um farmacêutico. Portanto, não há dúvida que nós pertencemos ao SNS, como todas as outras classes profissionais que trabalham na saúde. Contribuímos para uma poupança efetiva. E temos N exemplos que vos poderíamos dar aqui de como conseguimos poupar dinheiro ao SNS, quer seja porque fazemos a licotização de medicamentos que são administrados em doentes com patologias oculares, quer seja porque olhamos para o medicamento do ponto de vista farmacológico e que percebemos que ali podemos poupar, nomeadamente nos novos medicamentos que são utilizados como imunoterapia, em que praticamente todos atualmente têm aquilo que se chama a flat dose, e a minha colega aqui do IPO depois pode acrescentar mais, mas de facto, olhando para o medicamento e para o doente, conseguimos perceber que talvez nem todos os doentes precisam de fazer a flat dose e podem fazer uma dose ajustada ao peso com poupanças efetivas para o SNS. Referir também que uma das coisas que foi muito falada, e nós trouxemos esse exemplo da última vez que cá tivemos na Comissão de Saúde, foi com, e é muito visível, foi com a vacinação contra o Covid. O facto de conseguirmos olhar para o medicamento e perceber que era possível fazer mais uma dose, permitiu vacinar mais pessoas, quer profissionais de saúde, quer a população em geral, com apenas uma ampola. Portanto, quando se olha, e este é o nosso aporte técnico-científico, quando olhamos para o medicamento e para o doente, conseguirmos trazer ganhos em saúde e ganhos em dinheiro de poupança para o SNS.
Sim. E essa realmente é a mais-valia para do farmacêutico hospitalar, porque tecnicamente estamos muito preparados para, nestas situações, como disse a minha colega, olhar para o medicamento. E nós temos vários casos publicados, mesmo nacionais, já temos nacionais destas poupanças, que depois podemos fazer chegar, se quiserem. Aqui a valorização, realmente, e vamos mostrando aqui, se calhar, um bocadinho as perguntas. Realmente, a valorização também é feita pela criação da carreira, mas esta criação da carreira, obviamente que é tecnicamente é muito interessante para nós, porque vamos ter aqui uma oportunidade de formação e uma pool de residentes que vão entrar agora e têm uma formação estruturada, mas esta carreira, e lá está, nós nunca referimos que não tinha acontecido nada. O que aconteceu e o que gostaríamos que acontecesse era realmente que a carreira reposicionasse. Os farmacêuticos que ficaram, 87% ficaram na base da carreira, e são pessoas que têm 25 anos de serviço que se vão reformar na base da carreira. Quer dizer, eu estou com 25 anos e estou na base da carreira, e há pessoas que se vão reformar o próximo ano na base da carreira. Isto é gritante para pessoas que têm doutoramentos. Pronto. Queria só então dizer que a residência teve um impacto muito positivo na nossa na nossa carreira e na nossa profissão, mas estamos a ter dificuldades em recrutamentos, ou seja, a carreira não é aliciante. Como está, não é aliciante para os novos farmacêuticos. Têm outras saídas mais aliciantes e, por isso, estamos a notar nos nossos hospitais que das vagas que abrimos nem todas são preenchidas e temos notado algumas desistências porque realmente o valor que o residente recebe à partida é um valor quase é abaixo de outras profissões da saúde, no qual ele tem que hierarquicamente superior. Dizer também que tem aberto, e para vos dizer a dificuldade da contratação, e falo também do meu hospital, abrem vagas para contratação de farmacêuticos especialistas que ficam desertas. Em 5 concorre um. E isto porque a carreira não é atrativa, não é interessante, não há perspectivas para estes farmacêuticos especialistas. E por isto vimos cá. Passava aqui.
Sim, relativamente à carreira, de facto, como a minha colega já disse, foi um marco, assim como a residência. A residência, tal como ela está, não existia. Existia há muitos anos, existiu algo chamado o estágio de carreira. A residência veio, no fundo, nivelar o nível de conhecimento que um farmacêutico hospitalar tem de ter para ser considerado especialista. Portanto, veio aqui, é uma equiparação, não querendo fazer aqui equiparações, nós não gostamos aqui de comparações, mas de facto é como se equiparássemos ao internato médico. E veio, de facto, não só a criação da carreira como a residência, foi um marco histórico para o farmacêutico hospitalar, sem dúvida, mas não pode ficar apenas por aqui. A carreira, tal como ela está, não nos serve. Nós precisamos de uma evolução nessa carreira. E respondendo aqui à questão sobre a progressão das carreiras, a verdade é que não tem havido progressão praticamente nenhuma, mesmo com o CIAP e mesmo com o acelerador de carreiras. Eu vou dar o meu exemplo, não gostando de particularizar, porque é uma coisa que nós estamos aqui a falar por todos. 7 anos da minha vida profissional não foram contabilizadas. Eu sou especialista desde 2011, mas tudo o que eu fiz de 2004 a 2011 foi completamente ignorado, porque eu não era especialista. Portanto, eu nunca vou conseguir recuperar esses anos da minha carreira em que eu estive efetivamente a trabalhar. Para a instituição, eu sou farmacêutico hospitalar e desenvolvi atividades enquanto farmacêutico hospitalar a partir de 2011, quando não era verdade, porque eu exerci exatamente as mesmas funções. Portanto, ajuda em alguma coisa, ajudou a subir provavelmente uma posição remuneratória, mas não ajuda em tudo. Portanto, só deixar aqui esta nota, assim como passa comigo, passa com outros colegas de outros hospitais que estão exatamente na mesma situação. Portanto, eu estou na base da carreira e hei de continuar, provavelmente sou farmacêutica há 20 anos e provavelmente vou continuar na base da carreira por mais uns anos. E isto é incomportável. E daí que, quando eu falo de retenção do talento, e aqui está no último site, retenção do talento é isso que nós precisamos, porque nós estamos a investir em pessoas que estão a ser pagas, exatamente como no internato médico, e que depois nós não temos a certeza se vão ficar. Portanto, isto é, nós estamos a deixar escapar esses profissionais. Falar aqui uma coisa também foi referida pela minha colega, que tem a ver com os profissionais que atualmente oferecem uma remuneração superior à nossa, que são o caso dos técnicos superiores de diagnóstico terapêutico, que muito bem tiveram atualização das suas carreiras, também precisavam, mas na realidade nós coordenamos algumas das suas atividades. Portanto, temos aqui uma inversão daquilo que deveria ser em termos de responsabilidade. E eu estou a falar aqui de responsabilidade. E eles são licenciados também e, de facto, exercem as suas funções com zelo, mas nós temos uma responsabilidade que advém das suas próprias atividades. E hierarquicamente nos respondem a nós. Relativamente ao ato em saúde, claro que podemos fazer muito mais. Aliás, a nossa própria evolução em termos de profissão diz-nos isso. Nós começámos nos anos 60 a evoluir, com a industrialização da produção do medicamento, evoluir para aquilo que são as nossas atividades clínicas, e por isso é que eu reforcei também aqui as atividades clínicas. A consulta farmacêutica, que está em alguns hospitais, é de facto um marco também para nós e que tem que ser alargada a vários outros locais, nomeadamente nos cuidados de saúde primários. Sem dúvida, onde está um doente tem que estar o farmacêutico, porque existem também medicamentos. Onde está o doente há um medicamento e há um farmacêutico. Sim, vou passar aqui o meu...
Eu queria só... Eu acho que temos... Está? Ok, eu acho que temos mesmo que reforçar a urgência... Queria dizer aqui, eu gostava muito de... É preciso reforçar a urgência desta situação, porque o impacto que isto vai ter, não estamos só a falar da parte do farmacêutico hospitalar, estamos a falar do próprio SNS. Portanto, nós estamos a falar de um profissional de saúde que é fulcral para a sustentabilidade do próprio SNS. Se nós queremos um SNS sustentável, também temos que ter um dos alicerces que nós consideramos que seja um dos alicerces, que é o farmacêutico hospitalar, contribuem muito para isso. Ora, se a nossa própria profissão não está a ser sustentável neste momento, porque nós estamos, como as colegas já disseram, o que está a acontecer é que a carreira foi, e nós valorizamos realmente a criação da residência. Agora, temos que dar condições para que haja um desenvolvimento de ambas. Neste momento, a residência é fundamental para alimentar estas equipas que estão super saturadas. São equipas que neste momento estão, muitas delas, muitos profissionais em burnout, porque eles fazem horas, imensas horas extra. Portanto, estamos a falar de profissionais que nós ainda agora, este último fim de semana, nos últimos dias tivemos o nosso congresso. Temos exemplos, N exemplos, em que os farmacêuticos hospitalares têm centenas de horas acumuladas extra. Nem sequer conseguem tirá-las, ou nem há, porque não é possível. O serviço não pode parar e, neste momento, o serviço está dependente de poucas pessoas. Temos profissionais muito dotados e com muita experiência, muitos anos de serviço, que estão a sair dos hospitais. Estamos a perder profissionais... muito capazes, muito experientes, estamos a perder o conhecimento e, ao mesmo tempo, estamos a perder a capacidade formativa, porque são precisamente esses profissionais que vão permitir a formação destes novos residentes. Portanto, isto é tudo isto acaba por ser uma bola de neve, porque não conseguimos reter quem já cá está e quem consegue formar da melhor forma os novos residentes, e, por outro lado, os residentes depois chegam, não conseguem receber essa formação da melhor forma, não têm, por outro lado, como tivemos aqui já a elencar, a perspectiva de futuro, de um futuro melhor, e tudo isto leva a que neste momento temos uma situação realmente crítica. E esta situação da perda, quer dos profissionais mais dotados, quer dos residentes, é difícil recuperá-la. E pronto, eu queria só mesmo reforçar esta situação. Acho que é importante.
Querias reforçar aqui três situações. E reforçando também que nós não somos sindicato e tudo o que nós viemos aqui dizer é porque sentimos mesmo o impacto nas nossas vidas diárias e na vida diária do hospital e das farmácias. Pensamos que que as negociações com o nosso sindicato têm que começar, não podem ser adiadas. É um sentimento de frustração muito grande para a carreira, que para todos os farmacêuticos hospitalares, que não sejamos recebidos. Já foram adiadas 4 vezes de seguida e para nós é um sentimento de frustração e ficamos um bocadinho... como é dizer, vou repetir a palavra frustrados porque é verdade. Negociações sérias com o nosso sindicato, porque precisamos que abram urgentemente concursos para que haja evolução das carreiras destas pessoas que estão há 25 anos à espera, que já não têm muito tempo para evoluir na sua carreira, que dedicaram este tempo todo ao SNS e aos doentes e ao hospital. Também esta negociação, se calhar passar por, e falávamos do desenho da carreira, se calhar o desenho da carreira tem que ser verificado, reajustado, porque os passos e os, ou seja, a evolução acaba por ser, demora muito tempo e os passos são muito curtos, se calhar aumentar aqui um bocadinho os passos e diminuir o tempo. E espero que tenham sido sensíveis ao nosso apelo, porque realmente neste momento, e nós todos trabalhamos em hospitais, no dia-a-dia está a ser muito difícil gerir o dia-a-dia numa farmácia hospitalar, tanto pela falta de profissionais, como às vezes por alguma... Precisamos de também dotar aqui a farmácia hospitalar da tecnologia, aqui evolução. Espero que sejam que sensíveis aqui ao nosso apelo, porque precisamos, e digo mesmo, precisamos mesmo de ajuda. Obrigada.
Muito obrigada. Muito obrigada a toda a delegação da Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares. É um assunto que já há vários meses que já se discute nesta Assembleia, e eu propunha aos grupos parlamentares aqui presentes, porque acho que faz todo o sentido perante o processo que tem existido acerca deste assunto dos farmacêuticos hospitalares, que era fazer um pedido, neste caso à Comissão, porque tem que passar por aí, um pedido de informação ao Ministério da Saúde, anexando a súmula desta reunião, para pedir esclarecimentos, para saber qual é o ponto de situação perante o Ministério da Saúde. Concordam? Muito bem. Então, dava por terminada esta sessão, agradecendo uma vez mais a vossa explanação, o vosso coração na boca, que eu acho que é importante para estas questões, importante para nós, mas e principalmente importante para a vossa profissão. Mais uma vez, muito obrigada.
Muito obrigada.